Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes de Angola, este é o Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora na apresentação hoje, João Santa Rita. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630 e 15.720. E depois, das 18h às 18h30, estamos também em onda média, em 1530. E claro está, continuamos em onda curta, 13.630 e 15.720. No telemóvel, estamos em m.voaportugues.com e na internet em www.voaportugues.com. Nos próximos 60 minutos, como habitualmente, vamos estar em diálogo com os ouvintes de Angola. Hoje temos connosco N'Gola Kabango, é um dirigente histórico da FNLA. Mas antes disso, vamos entrar no diálogo com os ouvintes. Antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. 8 jovens ativistas cívicos foram presos hoje em Luanda pela Polícia Nacional quando tentavam manifestar-se contra a programação que consideram parcial da televisão pública de Angola. 3 conseguiram escapar, 5 outros foram levados para lugar incerto. Manuel José.
Tudo aconteceu na manhã de hoje, quando estes jovens, que se consideram ativistas cívicos independentes, decidiram concentrar-se em frente à TPA para protestar contra aquilo que chamam de programação parcial em favor de José Eduardo Santos e seu partido MPLA. A manifestação foi interrompida por um aparato policial que deteve 5 dos manifestantes que se encontram neste momento em lugar incerto. Tratam-se dos jovens Ideólogo Malafaia, Albano Bingo Bingo, Graciano Brito, Mário Ganga e Francisco Dago. A Voz da América conseguiu falar ao telefone com Francisco Dago, que relatou o motivo do protesto.
A parcialidade, não dar voz ao cidadão, não mostrar a realidade angolana como tal, porque acontece que as bombeiras são esfogaçadas, maltratadas. Acontece demolições em Angola e a televisão pública de Angola não apresenta nada disso. Vieram a terceira vez com o maior aparato policial e usaram da violência e da força que é para nos tirar do local.
Segundo o jovem Dago, a tensão foi acompanhada de violência que uma das jovens manifestantes, Laurinda Gouveia, chegou a desmaiar.
Nesse momento estou com a camisa toda rasgada e onde chegou a jovem a desmaiar, eles eram mesmo da força. Nós entoamos violência não, eles insistiam com a violência para ver se nos mantessem dentro da patrulha, até que foi que desmaiou a jovem Laurinda Manuel Gouveia. Tem notado que a televisão pública de Angola está mais ao serviço do partido no poder do que o povo em si. Se nós como cidadãos, como ativistas cívicos, voltamos a apelar aqui, a televisão pública seja despartidarizada, que tem voz ao cidadão.
Jovem Francisco Dago, que com outros 4 companheiros foram levados pela polícia para paradeiro incerto. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, deu ordens às suas forças armadas para suspenderem operações militares contra separatistas pró-Rússia na parte leste do país. Os separatistas da autoproclamada República Popular de Donetsk disseram também que tinha sido assinado um acordo de cessar-fogo em Minsk, na Bielorrússia. Líderes da NATO aprovaram hoje o envio de equipamento militar para a Europa Oriental como uma forma de travar avanços da Rússia, bem como a criação de uma força de reação rápida de tropas da Aliança para responder a crises. O secretário-geral da NATO, Anders Fogh Rasmussen, revelou que a Polónia, Roménia e Estados Bálticos ofereceram-se para sediar a base que vai receber os equipamentos. O primeiro-ministro inglês diz que o seu país vai contribuir com 3.500 homens para a força de reação rápida. As autoridades americanas confirmaram que o líder da Al-Shabaab, Ahmed Godan, foi morto num ataque levado a cabo na segunda-feira por um avião não tripulado no sul da Somália. O presidente de Moçambique e o líder do principal partido da oposição, Afonso Dhlakama Cama, da Renamo, assinaram hoje o acordo de paz que põe termo a 2 anos de um conflito de baixa intensidade, que contudo levantou receios que o país pudesse estar a caminho de uma nova guerra civil. Eleições gerais vão realizar-se em outubro e a procuradora-chefe do Tribunal Penal Internacional pediu aos juízes para adiar indefinitivamente o julgamento do presidente queniano devido à falta de cooperação do governo queniano. O presidente tinha sido Uhuru Kenyatta, é acusado de ter planeado a violência pós-eleitoral de 2008.
Angola, fala só.
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 Angola, fala só. Angola Fala Só, vamos entrar em diálogo com os ouvintes e hoje temos como convidado para falar com os ouvintes e também um bocadinho connosco, Angola Cabango, da FNLA. Angola Cabango, está-me a ouvir?
Estou, sim, estou a ouvir muito bem.
Ótimo, ótimo, que eu também parece que está a chegar bem. Isso é boa notícia. Olha, eu antes de o lançar, por assim dizer, aos ouvintes, eu queria lhe fazer uma pergunta. Nós, recentemente, aqui na Voz da América, tivemos uma notícia em reportagem de que alguns militantes da FNLA estão a tentar organizar um congresso extraordinário para, enfim, pôr em termo às divisões que têm assolado o partido. E uma dessas propostas que esses militantes teriam feito é que nesse congresso deveria ser estudada a possibilidade de Angola Cabango, portanto você e o seu rival, Lucas Ngonda, portanto, deixarem de ter papéis de liderança na FNLA para se poderem colmatar as divisões. Portanto, vá lá, duas perguntas numa pergunta. O que é que pensa dessas duas propostas?
Bem, primeiro, os militantes têm o direito de manifestar as suas opiniões, as suas posições. Eles lançam um apelo aos dirigentes máximos do partido para que se realize a reconciliação nacional. Mas eu penso que, respeitando evidentemente as propostas, as opiniões dos militantes, tudo passa por um diálogo direito e transparente entre as partes. O partido está em crise, o partido está doente, o partido deve reencontrar-se. Para tal, é necessário não só corresponder aos apelos dos militantes, mas rapidamente nos encaminharmos para o diálogo, porque é através dele que vamos ter a possibilidade de elaborar os princípios básicos nos quais deverão assentar a preparação, a convocação e a realização do Congresso Extraordinário. O resto das questões vão surgir durante o diálogo. Nesse quadro de diálogo, tudo vai ser analisado e os militantes terão a sua opinião e terão as suas respostas.
Pronto, olha, obrigado, Angola Cabango. Eu vou já de imediato passar aos ouvintes, porque temos aqui muitos ouvintes em linha já. E eu vou começar com um ouvinte na capital, em Luanda, que obviamente gosta de música brasileira, porque ele apresenta-se aqui com o nome de um cantor brasileiro, Zezé Di Camargo, mas neste caso é Zezé Di Camargo angolano. Está-me a ouvir?
Sim, estou em linha.
Olha, faça favor, faça a sua pergunta então, Angola Cabango.
Eu queria perguntar ao nosso convidado, né, o que é que está a se passar com a oposição aqui em Angola? O que é que está a se passar com os partidos que se dizem ser opositores do MPLA e defendem o povo? O que é que está a se passar? Porque hoje em dia estamos a ver cá em Angola as manifestações que estão a acontecer, são os jovens que estão... Há certas coisas que o MPLA está a fazer, os jovens do movimento revolucionário, e não só, que estão a impor-se a isso. Os partidos da oposição estão a fazer o quê? Esse é o dever deles. Uhum. Eu queria saber do nosso convidado isso.
Pronto.
O que está a passar realmente com os partidos da oposição?
Pronto, obrigado, Zezé Di Camargo angolano. Angola Cabango, faça favor.
Os cidadãos, num país democrático, têm o direito de se manifestarem, de protestarem contra a governação quando ela não vai no bom sentido, quando ela não resolve os problemas essenciais do povo. Esse é o direito do cidadão que está consagrado na Constituição. Os partidos da oposição, por sua vez, também têm os seus mecanismos, têm a sua maneira de se manifestar, e têm feito um trabalho importante nesse sentido, criticando a má governação, lançando apelos, apresentando propostas concretas para que o governo, em funções, resolva realmente os problemas das populações. Portanto, tanto os cidadãos, de maneira, não estando integrados em partidos políticos, têm o direito constitucional de realizar manifestações, protestos democráticos para reclamarem melhores condições de vida, sobretudo os jovens que neste momento enfrentam dificuldades tremendas vem da educação, da formação profissional, da habitação. E, por outro lado, os partidos de oposição fazem também o seu trabalho.
Pronto, Angola Cabango, esta pergunta que lá está tinha a ver com o facto, e nós temos aqui tido vários ouvintes nesse sentido, de que talvez a oposição pudesse fazer mais do que faz, mas enfim, vamos passar a outro ouvinte, vamos para a Lunda Sul, vamos para a província do Zaire, para o ouvinte Domingos Nkunzi. Senhor Nkunzi, está em linha?
Sim, estou em linha. Boa tarde, Sr. Santa Rita.
Boa tarde, faça favor.
Boa tarde, nosso convidado, irmão Angola Cabango.
Muito boa tarde, Sr. Domingos Nkunzi, da província do Zaire.
Sim, não, no município do Zaire, exato. Uma questão, você, o irmão Angola Cabango é um senhor muito forte, nível da província, fez muito apoio. E assim, vou falando o seguinte... o partido está na mão do irmão Lucas Ngonda nesse momento. E o ano que vem vamos fazer um congresso. Como fica a sua candidatura? Segundo, ex-militares do EL, nos antigos combatentes, ex-o braço armado da FNLA, nesse momento que gastaram sua vida todo momento nas plantas, e alguns desde que depositaram os documentos já vão há 10, há 15 anos, não recebem subsídios. E esse até que recebe um subsídio, é um subsídio que não se faz a sua necessidade. E no meio da BJR, como fica? Terceiro ponto, como está a grande obra, esse imposto do grande líder histórico, malogrado Álvaro Roberto, nesse momento, a sua sepultura precisa de uma nova pintura. No quarto ponto, eu quando estava em Kinshasa, conversava muito com grandes líderes, com grandes homens da FNLA, principalmente o Francisco Paca, e falava que ao nível de Angola, temos muitos departamentos que deixou os portugueses oferecidos para os homens da FNLA. E também o irmão Henrique Valen também dizia, também, inclusive a Rádio Nacional. É certo? Muito obrigado. Essa foi a minha preocupação. Muito obrigado. Eles muito forte na FNLA. Obrigado.
Muito obrigado ao Sr. Domingos Nkunzi e a Angola Cabango. Uma série de perguntas, portanto... Sua candidatura, antigos combatentes, a sepultura do Olden Roberto e depois esta última pergunta, eu tenho a dizer que não compreendi bem, mas o ouvinte já desligou, de maneira que não sei. Faça favor.
Bem, primeiro queria dizer ao compatriota e militante Domingo Nkunzi da província do Zaire, mais concretamente do município de Onzeto, que o mais importante neste momento é realizar o diálogo entre as duas partes desavindas, para, repito, elaborarmos as bases, os princípios para a convocação e realização de um congresso extraordinário, aberto, participativo e democrático. O resto será tratado no quadro desse diálogo que é reclamado por todos nós, por todos os militantes do Caminho do Cuné. Repito, o mais importante não é a candidatura do meu Angola Cabango, mas sim a resolução do conflito interno da FNLA. O partido está fraco, o partido está doente, é preciso revigorá-lo, e isso passa pela realização de um congresso, repito, aberto, participativo e democrático. Quanto ao problema dos antigos combatentes, é um problema antigo, é um problema que continua na mesa. Nós continuamos a dar todos os esforços no sentido de forçar as autoridades a resolverem esse problema. Porque os antigos combatentes, que eram soldados destemidos do ex-ELMA, ex-braço armado da FNLA, têm direito a um enquadramento socioeconómico condigno, porque eles lutaram e libertaram o país. Portanto, não nos cansaremos de intervir junto ao governo, de encorajar a Associação dos Antigos Combatentes a fazer o mesmo, para que finalmente os antigos combatentes sejam devidamente enquadrados e dignificados na terra que eles próprios libertaram. Quanto à obra do inesquecível líder histórico da FNLA, Álvaro Roberto, ele não está esquecido, não foi esquecido. Nós continuamos a preparar um simpósio, por hora não posso dizer a data, para mais uma vez lembrarmos a memória e os feitos, a obra do nosso líder inesquecível. Também tudo temos feito para manter a sua sepultura em bom estado. Portanto, é uma obrigação, não é um favor, porque ele bem merece, porque ele continua a ser o nosso timoneiro espiritual. Compatriota Domingos Nguzi e todos os militantes podem ficar tranquilos que nós não nos esquecemos nem dos antigos combatentes, nem do nosso malogrado líder histórico Álvaro Romeu Roberto. Vamos continuar a divulgar a sua obra e a cuidar, evidentemente, do seu túmulo em Banza Congo, no cemitério do Curumbimbi.
Pronto. Obrigado, Ngola Kabango. E agora vamos para a província da Lunda Sul, para o ouvinte David Elias Colado. Senhor Colado, está-me a ouvir?
Sim, obrigado.
Faça favor.
Entendi. Estou na linha.
Sim, faça favor. Tem uma pergunta para o Ngola Kabango?
Simplesmente não tenho nenhuma pergunta a fazer ao nosso presidente. Não tenho.
Pronto, então é deixar. Vamos então para o ouvinte Manuel Daniel Escórcio, no Uija. Senhor Escórcio, está em linha, faça favor.
Alô, sim, boa tarde.
Boa tarde, senhor Escórcio, está em linha.
Sim, eu gostaria de saudar aí primeiro o Ligeiro Ngola Kabango. É uma pessoa que eu admiro bastante.
Muito boa tarde, irmão Escórcio, da província do Uija.
Sim. Sim, gostaria de saber ao senhor Ngola Kabango, o engenheiro, o que o engenheiro está a fazer para resgatar a FNA das mãos do senhor Lucas Lomba. E a outra questão é como é que está o problema dos a pensão, os pensionistas, o problema do salário dos antigos combatentes. Vimos que muitos antigos combatentes da FNA até agora não recebem salário e também a questão dos seus patenteamentos, dos seus graus de patente. Como é que está a situação com o Ministério da Defesa? Até hoje não se fala de nada.
Mais alguma questão, Sr. Escórcio?
A outra questão é como é que está a situação também no tribunal? Será que o senhor Ligeiro Ngola Kabango impugnou o senhor Lucas Gonda ou o problema está só assim? É só isso.
Pronto, obrigado. Olha, engenheiro Ngola Kabango, portanto, você já falou da questão dos veteranos, não sei se quer tornar a falar nisso, mas as outras perguntas sobre, portanto, a sua situação com o outro dirigente da FNLA, se quiser falar disso um pouco, faça favor.
Muito obrigado, Sr. João Santa Rita. A tarefa do resgate do partido, a tarefa de revigorar o partido cabe a todos os militantes da FNLA em todo o espaço nacional. Nós estamos a evitar esforços consideráveis para criar todas as condições para que todos juntos, através de um diálogo, possamos repor a nossa FNLA no seu verdadeiro lugar. E como disse, respondendo a um outro ouvinte, tudo passa por um diálogo sincero e profundo entre as partes desavindas. Quantos antigos combatentes já respondi a essa questão?
Sim.
Mas só quero reforçar que nós continuamos de pé, continuamos determinados a defender os nossos antigos combatentes, porque eles têm os seus direitos. Lutaram para libertar Angola e devem ser respeitados e devidamente integrados na sociedade. Quanto à questão do Tribunal Constitucional, neste momento, o que mais nos preocupa é o diálogo, através do qual vamos caminhar para uma verdadeira reconciliação e, finalmente, para a realização de um Congresso abrangente e democrático. Deixemos o Tribunal de lado. O Tribunal tomou decisões erradas no caso da FNLA, vamos virar a página e vamos nos concentrar nos esforços internos que nos devem conduzir a um diálogo, repito, aberto e sincero, que vai tornar possível a realização de um congresso democrático e esperado por todos os militantes em todo o espaço nacional.
Olha, engenheiro, antes de passarmos a outro ouvinte, que já está também aqui em linha, e eu vou pedir ao ouvinte para ter um pouco mais de paciência, só que lhe queria perguntar uma coisa. Portanto, há uma proposta de militantes para um congresso? Você, pelos vistos, apoia esse congresso? O que é que houve falar do presidente da FNLA, do Lucas Ngonda? Tem contactos com ele?
Então, como eu disse, nós estamos a criar todas as condições internas. No dia 2 deste mês, portanto, setembro, realizamos a reunião extraordinária da Comissão Política Permanente, que é o nosso biro político. E esse órgão do partido recomendou que se criem rapidamente todas as condições internas para um contacto, para um diálogo direto com o irmão Lucas Ngonda, evidentemente, e com todos aqueles que o rodeiam. Portanto, nós estamos abertos, estamos disponíveis, estamos determinados. A nossa única condição é que se estabelece o diálogo, é que juntos resolvamos os nossos conflitos, os nossos diferentes.
E não teve alguma resposta até agora ou não?
Bem, ainda não, ainda não.
Está bem.
Pronto. Mas vamos esperar, porque esta tarefa é uma tarefa muito importante, requer muita paciência e, sobretudo, muita determinação. E nós estamos, temos paciência e estamos determinados.
Muito bem. Olha, vamos já para Benguela, para o ouvinte António Carlos Cruz. Senhor Cruz, está em linha?
Está em linha, sim.
Faça favor.
Obrigado, sim. Aqui estou presente. Tenho algumas perguntas a dizer acerca dos antigos combatentes. Então, eu nesse caso pergunto se, na verdade, dele, cada vez mais falando dos antigos combatentes, esqueceram dos ex-militares da UNITA que até hoje não conseguem resolver nada. Outra questão. Pergunto outra coisa, se na verdade a governação de Angola, o que se passa aqui em Angola é o que se passa em outros países. Por enquanto que quando uma autoridade atropela uma criança, essa autoridade não é justificada. Por exemplo, aqui em Benguela, domingo passado, aconteceu, uma autoridade atropelou-se um jovem que andava de moto, mas então o autoridade não queria que assumisse a questão, e a população, que os familiares ficaram contra a autoridade e obrigou-se a lançar bombas tóxicas. Essa é a minha pergunta.
Senhor Cruz, portanto, houve distúrbios, é o que está a dizer. Em Benguela, no domingo passado, houve...
Sim.
E foi lançado, gás, é gás lacrimogéneo.
Sim, domingo passado.
Sim, muito bem. Pronto, olha, obrigado, sim. Senhor Carlos Cruz, por essa informação. Engenheiro Ngola Cabango, não sei se quer comentar, portanto, ele falou aqui dos veteranos, que é uma questão, eu tenho-lhe a dizer que isto vem ao de cima todas as semanas no Angola Fala Só. Não sei se quer fazer um comentário, ele falou mais sobre os veteranos da UNITA e depois desta questão da governação, vá lá, da prepotência ou da corrupção, se assim quisermos.
Muito obrigado ao compatriota Carlos Cruz de Benguela. Os antigos combatentes da UNITA são angolanos, são nossos compatriotas. Também têm direito de serem enquadrados socioeconomicamente, porque eles também contribuíram para libertar Angola. Portanto, espero que a direção da UNITA, através dos seus mecanismos, faça o seu trabalho de pressão, de reivindicação, porque esses irmãos da UNITA, antigos combatentes, merecem todo o carinho do governo, merecem todo o carinho do povo angolano, porque eles também libertaram Angola. Quanto à questão do jovem atropelado em Benguela, primeiro eu queria solidarizar-me com a família, com os amigos, e dizendo que a polícia e os tribunais devem fazer o seu trabalho. Se a pessoa que atropelou foi presa, ela deve ser transferida ou conduzida a um tribunal para averiguar a questão e depois, evidentemente, tomar a sua decisão. Portanto, nós vamos evitar fazer justiça por nós próprios, porque existem as autoridades, a polícia e os tribunais. O que nós podemos apelar é que a polícia e os tribunais façam realmente o seu trabalho. Portanto, irmão Carlos Cruz, transmita à família do jovem a minha solidariedade e as minhas saudações.
Obrigado, engenheiro. Olha, engenheiro Ngola Cabango, nós estamos a chegar quase ao topo da hora, faltam um pouco mais de 4 minutos. E eu, como lhe disse antes do programa, ao topo da hora vou ter que fazer uma pequena interrupção para dar de novo os cumprimentos de onda e dar os cabeçalhos das últimas notícias, mas você não vai desligar, vai continuar em linha. Eu, antes disso, vou pô-lo em contacto com mais um ouvinte, não sei se vamos ter tempo de resposta ou não, mas se não tivermos tempo de resposta, fica para depois do topo da hora. Vamos para o Uambo, para o ouvinte Adriano Xindemba. Senhor Xindemba.
Senhor... Muito boa tarde, a voz da América, muito boa tarde, senhor deputado, engenheiro Ngola Cabango.
Muito boa tarde, compatriota e amigo Adriano do Uambo.
Certo. Eu tenho algumas perguntas a dirigir-vos.
Faça favor.
Umas dirijo à Voz da América, as outras é mesmo para ao nosso especial engenheiro Ngola Cabango. Aqui a governação de Angola tem um problema. Será que se o FNL um dia tomar o poder, também terá aquele espírito e o coração de dizer que nem governamos até a segunda vinda de Cristo, ou vão governar com a lei da democracia? A segunda pergunta: se a FNL um dia tomar o poder, também vai criar a ideia nas instituições estatais, em particular na área da saúde, matar os quadros de outros partidos, ou como é que será? Porque isso está a acontecer aqui em Angola, não é só aqui na província do Uambo, mas está a acontecer em todas as províncias de Angola, em que os quatro da UNITA, quando fica doente, lhe levando no hospital estatal, aquela assim não tem mais a vida. E a outra coisa, queria mostrar uma lamentação à Voz da América, porque afinal de contas a Voz da América é mesmo nossa mãe, nosso conselheiro, nosso... Enfim. Mas os angolanos, no programa Angola Fala Só, estão a mostrar tanta lamentação, tanto dizer, só para merecer um conselho, para a governação de Angola receber um conselho, para a ajuda do povo angolano. E a Voz da América, será que o programa Fala Só é só para a publicitação internacional, ou a alimentação dos angolanos tem chegado na cabeça
Olha, a senhora...
do Conselho Presidencial Americano,
senhor Xindemba,
aconselhar a governação,
sim,
a governação angolana.
Senhora Xindemba, Sr. Xindemba, eu vou ter que interrompê-lo porque estamos a chegar ao fim da hora. Mas eu, antes de dar o microfone ao engenheiro Ngola Cabango, que vai, portanto, ele vai falar depois do topo da hora sobre esta questão, se a FNLA assumisse o poder, como é que governaria. Mas eu, antes disso, quero responder uma coisa. Eu, se entendi bem, pois, o programa Angola Fala Só é um programa que é dirigido aos ouvintes para eles porem questões a um convidado. E, claro está, os ouvintes vêm com muitos problemas de Angola. Durante a semana, nós temos um programa noticiário em que, portanto, abordamos várias questões de Angola, não com os ouvintes, mas através dos nossos correspondentes, em que problemas e não só, sucessos também são abordados. Estamos a chegar ao topo da hora, vamos recordar que a partir das 18 estamos a transmitir em 1530, portanto a partir das 18 horas entramos em onda média e vamos continuar em onda curta 13.630, 15.720 e pode continuar na internet www.voaportugues.com. Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Estamos a transmitir em onda média e onda curta. E hoje o nosso convidado é o engenheiro Ngola Kabango, da FNLA. Já tivemos aqui muitos ouvintes e contamos ainda ter muitos mais. Já temos, que eu saiba, pelo menos mais um em linha, mas contamos ter muitos mais dentro de momentos. Portanto, eu vou começar por recordar aqui as notícias. 8 ativistas cívicos foram presos hoje pela Polícia Nacional quando tentavam manifestar-se contra a programação que consideram parcial da televisão pública de Angola. 3 escaparam, 5 outros foram levados para lugar incerto. Manuel José.
Tudo aconteceu na manhã de hoje, quando estes jovens, que se consideram ativistas cívicos independentes, decidiram concentrar-se em frente à TPA para protestar contra aquilo que chamam de programação parcial em favor de José Eduardo Santos e seu partido MPLA. A manifestação foi interrompida por um aparato policial que deteve 5 dos manifestantes que se encontram neste momento em lugar incerto. Tratam-se dos jovens Ideólogo Malafaia, Albano Bingo Bingo, Graciano Brito, Mário Ganga e Francisco Dago. A Voz da América conseguiu falar ao telefone com Francisco Dago, que relatou o motivo do protesto.
A parcialidade, não dar voz ao cidadão, não mostrar a realidade angolana como tal, porque acontece que as bombeiras são esfugaçadas, maltratadas. Acontece demolições em Angola e a televisão pública de Angola não apresenta nada disso. Vieram a terceira vez com o maior aparato policial e usaram da violência e da força para nos tirar do local.
Segundo o jovem Dago, a detenção foi acompanhada de violência que uma das jovens manifestantes, Laurinda Gouveia, chegou a desmaiar.
Nesse momento estou com a camisa toda rasgada e onde chegou a jovem a desmaiar, eles eram mesmo da força. Nós então ouvimos violência não, eles insistiam com a violência para ver se nos mantessem dentro da patrulha, até que foi que desmaiou a jovem Laurinda Manuel Gouveia. Tem notado que a televisão pública de Angola está mais ao serviço do partido no poder do que o povo em si. Se nós como cidadãos, como ativistas cívicos, voltamos a apelar aqui, a televisão pública seja despartidarizada, que tem voz ao cidadão.
Jovem Francisco Dago, que com outros 4 companheiros foram levados pela polícia para paradeiro incerto. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
O governo da Ucrânia e separatistas da autoproclamada República Popular de Donetsk confirmaram que foi assinado um acordo de cessar-fogo em Minsk, na Bielorrússia. O anúncio foi feito depois de representantes da Ucrânia, dos separatistas, da Rússia e da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa se terem reunido nessa cidade. Líderes da NATO aprovaram, entretanto, hoje o envio de equipamento militar para a Europa Oriental como uma forma de tentar impedir avanços da Rússia e também aprovaram a criação de uma força de reação rápida de tropas da Aliança para responder a possíveis crises. O secretário-geral da NATO disse que a Polónia, Roménia e os Estados Bálticos ofereceram-se para sediar a base que vai receber os equipamentos. As autoridades americanas confirmaram que o líder da Al-Shabaab, Ahmed Godan, foi morto num ataque levado a cabo na segunda-feira por um avião não tripulado no sul da Somália. Uma declaração disse que os Estados Unidos vão continuar a apoiar a missão da União Africana na Somália. O presidente de Moçambique e o líder do principal partido da oposição, Afonso Dhlakama, da Renamo, assinaram hoje um acordo de paz que põe termo a 2 anos de um conflito de baixa intensidade, que contudo levantou receios que o país pudesse estar a caminho de uma nova guerra civil. E a procuradora-chefe do Tribunal Penal Internacional pediu aos juízes para adiarem indefinitivamente o julgamento do presidente keniano Uhuru Kenyatta devido à falta de cooperação do governo keniano. Kenyatta faz face a acusações de crimes contra a humanidade, incluindo assassinato, violações e transferência forçada da população. Vamos continuar com o engenheiro Ngola Kabango, da FNLA. Engenheiro, vamos voltar àquela pergunta do ouvinte Adriano Chindemba, no Uambo. Ele estava a perguntar sobre como é que o FNLA governaria caso tomasse o poder, e falou de que o MPLA disse que, certo, um dirigente da MPLA disse que o MPLA só sairá do governo quando Cristo vier pela segunda vez. E ele quer saber se a atitude da FNLA é a mesma ou não.
Muito obrigado, Sr. João Santa Rita. Dirigindo-me agora ao compatriota e amigo Adriano Duambo, eu queria dizer o seguinte. Quem governa resolve os problemas das populações em geral e dos quadros em particular. Portanto, o governo não mata nem as populações, nem os quadros. Quanto à FNLA, caso ela venha a ser poder, caso tome o poder através de eleições democráticas, justas e livres,
A FENELAB tem um projeto de sociedade, tem um projeto de governação, um projeto que analisa todas as áreas da governação. Portanto, a nossa governação seria uma governação de respeito, de liberdade, uma governação democrática e uma governação para resolver os verdadeiros problemas do povo, sobretudo os problemas sociais, a saúde, a educação, o trabalho, a habitação, os transportes, a segurança alimentar. Portanto, tudo isso está num projeto de sociedade que é o nosso programa de governação. Portanto, que, por outro lado, em outras palavras melhor, o nosso instrumento eleitoral, a nossa arma eleitoral, para a nossa campanha eleitoral. Portanto, governar não significa matar o povo, não significa maltratar os quadros. Antes, pelo contrário, qualquer partido que atinge a governação, que toma o poder pela via democrática, tem a obrigação de resolver fundamentalmente os problemas das populações. Portanto, o nosso governo será, como disse, um governo de respeito, de liberdade e de democracia.
Obrigado, engenheiro Ngola Kabang, e obrigado a este ouvinte do UAMBO, o ouvinte Adriano Xindemba. E agora vamos voltar à Lunda Sul. Nós, no início do programa, tivemos um ouvinte da Lunda Sul, que infelizmente depois disse que não tinha nada para perguntar. Mas agora vamos para o ouvinte Aurélio Piedade. Senhor Piedade, faça favor.
Muito obrigado por ter-me concedido essa oportunidade.
É um prazer.
E primeiro queria dizer o seguinte. A FNLA é um partido histórico, é um patrimônio nacional e um museu da independência angolana. Mas, naquilo que vemos, devido mesmo ao mau ser do partido que governa, ele aposta de qualquer forma, ou a torto ou esquerdo, pelo menos para destruir a FNLA. Porque a FNLA estava a marchar depois do falecido, mas tinha que meter alguém que separa o partido para diminuir a força do mesmo partido. E com isso, queria perguntar ao engenheiro Ngola Kabang que quais são as medidas que tem para fortificar o partido da FNLA, apesar de haver adversários que lutam para desabar, mas o que é que pensa para poder pelo menos reabilitar o partido, ir avante e manter os objetivos por qual foi fundada pelo presidente Holden Roberto? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, só queria perguntar quando é que o presidente da República será realmente um presidente para todos? Porque ele é mais presidente do MPLA, é mais partidarizado do que social. Em terceiro lugar, queria perguntar sobre as mortes dos membros de partidos da oposição. Será possível mesmo a reconciliação verdadeira dos angolanos com a intolerância política, com a discriminação social e partidarização de tudo? Só isso que eu tinha. Muito obrigado e bom trabalho.
Muito obrigado, Sr. Aurélio Piedade, na Lunda Sul. Engenheiro Ngola Kabang, há interferência do MPLA na FNLA e depois outras perguntas interessantes sobre a reconciliação e a intolerância política.
Muito obrigado, compatriota Aurélio Piedade, da Lunda Sul. As ingerências do regime, tanto do poder, dos assuntos internos da FNLA, são conhecidas. Mas uma das medidas para travar essas ingerências é reforçar a coesão e a unidade internas da FNLA, que passa necessariamente pela realização de um congresso transparente e democrático. Depois desse congresso, evidentemente que terá a missão de eleger uma nova direção, a FNLA deverá ser rigorosa no seu relacionamento, não só com o regime, mas com todas as forças políticas em Angola. A FNLA tem a sua identidade política e histórica. A FNLA é um projeto político, econômico, social e cultural
Portanto, a FNLA não é um partido satélite, nem nunca será. Portanto, tudo deverá ser feito para que o nosso partido seja um partido coerente, um partido forte, um partido unido, respeitando a sua própria identidade, trabalhando para a democratização de Angola. Portanto, nós estamos a trabalhar para uma FNLA forte, reimplantada em todo o espaço nacional, uma FNLA que não deverá ser, em momento nenhum, satélite de qualquer força política, muito menos do regime. É a pergunta que o irmão faz sobre o Presidente da República. Ele próprio deve assumir-se como Presidente de todos os angolanos. As suas ações devem fazer transparecer que ele é o Presidente de todos os angolanos. Por segundo a Constituição, ele é o Presidente da República de Angola, portanto, de todos os angolanos, de Cabinda e Cunene. No tocante às mortes dos membros dos partidos da oposição, vozes têm levantado da oposição, da sociedade civil, condenando essas mortes, essas atitudes bárbaras, porque cada um deve exprimir-se livremente. Os angolanos lutaram para libertar Angola, torná-la um país, tornar Angola um país independente. E não lutaram para serem escravos na sua própria terra. Portanto, quem está a governar deve cuidar, deve proteger todos os cidadãos, sem distinção política, sem olhar para a cor política do cidadão. É assim que se governa quando se recebe um mandato democrático, através de eleições justas e livres. Portanto, nós condenamos veementemente essas atitudes antidemocráticas e bárbaras. E apelamos para que se abra um verdadeiro diálogo que nos conduzirá à reconciliação nacional. Isso é que permitirá o reencontro de todos os angolanos, é que permitirá a coabitação de todos os angolanos na diferença. Nós podemos ser diferentes politicamente, mesmo ideologicamente, mas somos todos angolanos, habitamos o mesmo espaço geográfico e temos um só objetivo: fazer Angola um país forte e para todos.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Olha, vamos agora para Malanje. Ainda não tivemos ninguém de Malanje. Vamos para o ouvinte Carlos Kimua. Senhor Kimua, faça favor.
Muito obrigado. Já lá foram vários congressos realizados pelo partido FNLA com vista à reconciliação, né? Mas infelizmente em que nada resultado do nosso ponto de vista. E o senhor Ngola Cabango, se esteja errado o nome, intitula-se como líder da FNLA, rejeitando naturalmente a liderança do Dr. Lucas Nkonda. Muito bem. Mas será que com este estado de coisas é evidente que em 2017 vai concorrer como candidato às eleições presidenciais? Agora, a minha pergunta fica o seguinte: se o senhor até o momento não consegue gerir as divergências internas do partido, como é que poderá dirigir o povo? O partido que é pequeno, naturalmente. Como é que poderá dirigir um povo nesta Angola que é tão imensa? Segunda questão: o senhor Ngola Cabango, com face a essa divergência que os senhores querem perpetuar, não acham que vão cada vez afunilando cada vez mais o partido, com a dispersão dos já os poucos membros e simpatizantes que têm, e com isso também fragilizando a já nossa débil oposição que temos em Angola? Essas são as minhas questões.
Olha, muito obrigado, Sr. Carlos Kimua, em Malanje. Perguntas bem diretas. Ngola Cabango, faça favor.
Primeiro, queria agradecer muito sinceramente ao compatriota Carlos Kimua, de Malanje, pelos seus conselhos. pelos seus reparos. É verdade, já foram realizados vários congressos. Infelizmente, ainda não nos reencontramos. Por isso é que estamos a evitar todos os esforços, digo bem, todos os esforços, no sentido de mudar a situação, de virar a página, para recolocar a FNLA no seu verdadeiro lugar no cenário político angolano. Sei que não é uma tarefa fácil, mas estamos empenhados. Eu pessoalmente estou empenhado. Como militante histórico da FNLA, estou empenhado. E tudo farei para que o nosso partido se reencontre e retome o seu lugar. Evidentemente, um partido fraco não pode aspirar a governar um país. Por isso é que nós queremos ser fortes para governar Angola democraticamente, através, evidentemente, de eleições livres e democráticas. Portanto, mais uma vez, o Carlos Kimua, de Malanje, muito obrigado pelos seus conselhos e pelos seus reparos.
Engenheiro, este ouvinte fez uma pergunta contudo interessante, isto é, assumindo que não haverá, vá lá, uma reconciliação dentro da FNLA, vêm aí eleições em 2017, como é que vai ser a sua posição nesse caso?
Eu, respondendo ao Sr. Carlos, disse que tudo faremos. Pessoalmente, tudo farei para mudar a situação. Nós seremos prontos antes de 2017. Porque a FNLA, como um partido histórico, como um partido que mais esforço envidou para libertar Angola, não pode estar ausente das eleições de 2017. Portanto, tudo faremos. Evitaremos todos os esforços. Faremos todos os sacrifícios para realizar a reconciliação e, finalmente, o Congresso Extraordinário.
Muito obrigado, engenheiro. Agora vamos para o Kwanza Sul. Este é o primeiro ouvinte que temos do Kwanza Sul. É o ouvinte Domingos Chianeca. Senhor Chianeca, faça favor.
Sim.
Está em linha.
Boa noite, senhor jornalista.
Boa noite, faça favor.
Sim, três questões a colocar ao senhor engenheiro Lucas ou Ngola Kabango. A primeira questão, gostaria de saber... se como está a relação do engenheiro com o Dr. Lucas Ngonda e também saber se a FNLA tem duas lideranças ou não.
Uhum.
É a primeira questão. A segunda questão, o que é que o senhor engenheiro pensa sobre o caso Camulinga e Kasule, em que um dos reus foi promovido a general? A última questão, o que é que acha o senhor engenheiro sobre a educação em Angola? Muito obrigado.
Pronto, obrigado. Era o ouvinte Domingos Chianeque, no Kwanza Sul. Engenheiro, três perguntas, relações com o Lucas Ngonda. Portanto, se há duas lideranças ou não. O caso Kasule Kamulinga e depois, portanto, uma terceira pergunta. Faça favor.
Muito obrigado, senhor Domingos Chianeque, do Kwanza Sul. O conflito que existe no seio da FNLA não é um conflito entre Lucas Ngonda e Ngola Kabango. Pessoalmente, eu não tenho nada contra o Sr. Lucas Ngonda. Nem no passado, nem no presente. E espero não ter também no futuro. O problema é um problema político. É um problema de orientação. Portanto, nós, neste momento, estamos mais preocupados, digo bem, mais preocupados, em criar as pontes, em criar os mecanismos para um diálogo sincero e profundo, para superarmos todas as questões. Mas, repito, não há conflito pessoal entre Ngola Kabango e Lucas Ngonda. A questão é do partido. É uma questão de orientação. Nós queremos uma FNLA com identidade política e histórica própria, uma FNLA verdadeiramente nacionalista, uma FNLA aberta e democrática. Por isso é que nós evitaremos, é uma repetição, todos os esforços para virarmos a página e damos uma outra imagem à FNLA. Quanto à questão dos compatriotas malogrados, Camulinho e Camusul, evidentemente também tenho lido através das redes sociais e da imprensa, não digo bem da imprensa, mas no caso da imprensa internacional, a promoção desses algozes, né, desses compatriotas, a general. Isso é indigno. É nojento. Desculpa a expressão. Não se promove um assassino. Um assassino é preso e condenado. Por isso é que nós subscrevemos os protestos, os apelos, para que se faça a justiça. Para que a família desses compatriotas que desapareceram, cujos corpos nunca foram encontrados, que essas famílias sejam devidamente indemnizadas. Mas a maior indemnização seria mesmo a justiça. Condenar aqueles que comandaram o assassinato dos nossos dois compatriotas.
Muito bem. Engenheiro Ngola Cabango, vamos agora para Benguela. Acho que este já é o segundo ouvinte de Benguela, é a senhora. É o senhor Avisto Bota. Senhor Bota, faça favor.
Alô, sim?
Está em linha.
Senhor, eu tenho uma pergunta a fazer ao senhor Ngola Cabango. É o seguinte, eu queria que ele me dissesse sobre essa nova proposta da nova lei de nacionalidade, em que o Zedu pode dar nacionalidade a quem quiser. E por último, eu queria dizer que o problema de Angola já não é mais Zedu e seu MPLA. O problema de Angola são os partidos da oposição. Os partidos da oposição não estão a fazer nada para que Angola mude. Nós não temos mais nas eleições de 2017, nós queremos que o partido da oposição seja forte e que seja coerente nas suas funções. E muito obrigado.
Pronto, obrigado. Era o ouvinte Avisto Bota de Benguela. Engenheiro, mais uma vez esta pergunta sobre a oposição que, segundo este ouvinte, pouco ou nada faz. O que é que tem a dizer?
Muito obrigado, Sr. Buta, de Benguela. Sobre a lei da nacionalidade, eu só quero dizer o seguinte. A Assembleia Nacional deve assumir plenamente as suas prerrogativas constitucionais. Deve assumir as suas responsabilidades. Trata-se de uma lei muito importante. Eu não sou contra nenhum estrangeiro. Não sou contra nenhum indivíduo que requer ou que queira ser angolano. É preciso respeitar a lei, respeitar as normas. Portanto, o Presidente da República não pode colocar-se acima da Assembleia Nacional. Ele tem seu espaço constitucional, tem as suas funções bem definidas, deve respeitar a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional não é uma célula do MPLA. Não é uma estrutura do MPLA, é a Assembleia Nacional. Mesmo o MPLA tendo a maioria, não é o dono da Assembleia. Na Assembleia há outras forças políticas que devem fazer o seu trabalho. Portanto, analisar todos os pedidos de nacionalidade com profundidade para não permitir infiltrações. Senão, vamos até atribuir a cidade angolana a assassinos, a indivíduos que massacraram os angolanos. Há que ter muito cuidado e Sua Excelência, o Presidente da República, deve respeitar a Constituição e a Assembleia Nacional. Quanto à ação dos partidos de oposição? Os partidos de oposição têm feito aquilo que é possível. Era só dizer que as ações são excelentes, são perfeitas. Os partidos de oposição têm muitas dificuldades, sobretudo no interior do país, nas províncias. Mas têm feito os possíveis. Têm tentado ocupar o seu espaço. Melhor, têm forçado o seu espaço, sobretudo nos mídias nacionais, que ainda são muito controlados pelo poder. Também eu, como elemento da oposição, faço esse apelo aos meus colegas, aos meus compatriotas, para que possamos fazer mais e melhor para as nossas populações, para o avanço da democracia,
engenheiro,
para a defesa das liberdades.
Sim, engenheiro. Olha, desculpe interrompê-lo, mas eu vou ter que meter aqui mais um ouvinte que está em linha e estamos a chegar ao fim. Eu quero dizer aos ouvintes que não conseguiram entrar hoje para nos continuarem a mandar os seus números, porque nós temos imensos ouvintes aqui hoje a querer falar com o engenheiro a Angola Cabanga, e só temos espaço para mais um, porque estamos a 5 minutos do fim. E este ouvinte vem de um território que ainda não ouvimos, que é Cabinda, Abreu Lutumbo, em Cabinda. Senhor Lutumbo, faça favor.
Ok, boa tarde, vou dizer que boa noite, Angola.
Boa noite, faça favor, seja rápido porque temos pouco tempo.
Ok, ok, minha pergunta é essa. Eu acho que os partidos do coração têm os bastante que eles põem nesse lugar. Então é Angola. Depois é que eu disse, vou repetir mais essa pergunta. Como é que o Moanda não é Angola, cabeça de Angola? Por favor, o Rede já deve ver isso. Nós somos escravos de quem está vindo, está bem? Pelo emprego, está mal. Nós não estamos no estrangeiro, mas não queremos liberdade de quem está vindo. Por favor, ajude-nos, Curante Rochal. É tudo, Voz da América, para hoje.
Pronto, obrigado, Sr. Lutumbo. Olha, pergunta interessante, Ngola Cabango. Cabinda, como é que é? Qual é a sua opinião sobre a situação de Cabinda?
Muito obrigado, compatriota e amigo Lutumbo de Cabinda. Realmente, Cabinda é um problema. Existe em Cabinda um problema político-militar que tem que ser resolvido no âmbito de um diálogo nacional. Os irmãos de Cabinda são angolanos a 100%. Têm os seus direitos, devem ter liberdade, devem ter direitos à riqueza do país. Portanto, todos nós apelamos, não só o governo, mas a sociedade civil em Cabinda, as forças políticas, para que nos juntemos dialogando para resolver um problema antigo de Cabinda. O problema de Cabinda é um problema antigo que data da luta de libertação. Eu conheço bem o dossiê Cabinda. Digo bem. Há alguns também conhecem, que sabem o que é que se passa. Mas eu também sei o que é que se passa. Portanto, a única maneira de solucionarmos o problema é o diálogo. É repor as coisas na mesa, ter em conta as realidades locais de Cabinda e encontrar uma solução que satisfaça toda a nação angolana. Esta foi sempre a posição da FMA, foi o que nós defendemos em Alvor. Evidentemente, alguns que não concordam connosco, mas é a nossa posição, coerentes, porque nós defendemos a integridade territorial de Angola, resolvendo os problemas regionais, resolvendo os problemas locais. Esta é a posição clara e inequívoca da FNLA. Nós somos contra a guerra em Cabinda. Se se fala em paz, a paz só será global, só será total, quando já não haver guerra em Cabinda. Portanto, irmão Lutombo, esta é a minha contribuição, esta é a posição do meu partido, que nós defendemos desde a Cimeira de Alvor. Nunca fomos ambíguos, nunca procuramos confundir ninguém. Para nós, o problema de Cabinda tem que ser resolvido no âmbito do diálogo nacional.
Pronto, olha, engenheiro Ngola Cabanga, eu quero lhe agradecer imenso ter participado hoje aqui neste Angola Fala Só. Eu creio que foi um programa bem elucidativo das suas posições e da posição, vá lá, da ala do partido que você defende. E eu quero agradecer imenso também a todos os ouvintes. Tivemos aqui muitos ouvintes e ainda tenho aqui uma lista de muitos, muitos mais. A Angola Cabanga, infelizmente, não temos tempo para mais ouvintes lhe porem perguntas. Mas eu quero lhe agradecer mais uma vez a sua participação e quero pedir a todos os ouvintes que não entraram no programa para continuarem a mandar os seus números. Não basta a mandar uma vez, sempre que quiserem entrar têm que voltar a mandar. Ngola Cabango, mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado, Voz da América, muito obrigado aos ouvintes, a todos os compatriotas. Espero ter contribuído, não para convencer, mas para esclarecer e para informar. E coloco-me a vossa inteira disposição, tanto a Voz da América como os ouvintes que participaram. Muito obrigado.
Muito obrigado, era Ngola Cabango, dirigente histórico da FNLA. E até à próxima, eu, João Santa Rita, despeço-me. Vai ficar agora aqui o Eduardo Ferro.